Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa 901, a companhia mais do que habitual já nas noites de quinta-feira, espaço 9, 10 da noite. Também nos finais de tarde, o programa tem reposição e, além disso, em rumo.pt pode encontrar as nossas emissões mais recentes, estão lá disponíveis para escuta e para download. Hoje iniciamos uma longa conversa que se vai prolongar por mais 2 semanas. Há muito para conversar, António, com o jornalista Miguel Carvalho.
Boa noite. É de facto essa a verdade mais pura e cristalina, não é? É uma grande conversa com o jornalista Miguel Carvalho, o autor de um livro, um grande livro de investigação. Recomenda-se, é exemplar para candidatos e candidatas a trabalhos universitários na área da comunicação social, da sociologia, da ciência política, do que quiserem, para leitores e leitoras interessadas pelo tema. Para perceber o trabalho aturado, objetivo e claro, persistente, obstinado durante mais de 5 anos. Miguel Carvalho foi para o campo, foi colocar, como também costuma dizer, a mão na massa, para entender tudo aquilo que estava por trás, tudo aquilo que deu origem a uma forma de entender a política, até hoje, 2026. Ter a dimensão que tem. O livro que serviu e está na base é Por Dentro do Chega, a face oculta da extrema-direita em Portugal, uma edição da Objetiva, um dos grandes livros do ano passado e, mais do que isso, atual, atualíssimo e obrigatório. Sem outros adjetivos, procurem-no e leiam-no atentamente. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Sempre melhores leituras.
Miguel Carvalho nasceu no Porto em novembro de 1970. Cursou radiojornalismo no Centro de Formação de Jornalistas do Porto. Trabalhou no Diário de Notícias, no semanário O Independente e na revista Visão. Atualmente é jornalista freelancer. Venceu o prémio Orlando Gonçalves em 2008 e em 2020, o Grande Prémio Gazeta do Clube dos Jornalistas, o Prémio Gazeta de Imprensa e a terceira edição do Prémio Jornalismo da Excelência, Vicente Jorge Silva. Da sua obra publicada destacamos Álvaro Cunhal, Íntimo e Pessoal, A Última Criada de Salazar, Quando Portugal Ardeu, Amália, Ditadura e Revolução, A História Secreta, e mais recentemente, Por Dentro do Chega, A Face Oculta da Extrema-Direita em Portugal, edição da Objetiva.
Para começar, Miguel, como jornalista, não iremos aqui referir os prémios que foram atribuídos. O que é isto em Portugal? Fala-se muitas vezes do jornalismo de investigação. Hoje, século 21, 2026, o jornalismo de investigação é fundamental, também é central naquilo que é informação. Dar a conhecer aspectos mais ou menos obscuros ou nebulosos de certos atores e atrizes de todos os níveis, mas no caso da política, da sociedade, refletida nessa mesma dimensão política, o que é isso da pertinência, da fundamentalidade do trabalho do jornalismo de investigação?
Viva, muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um gosto estar aqui, é um gosto falar contigo. O jornalismo de investigação é talvez o elo mais fraco hoje em dia da imprensa portuguesa. Ou seja, nós vivemos, eu tenho insistido muito nisto, António, nós vivemos quanto a mim, o período mais frágil do jornalismo em Portugal e em democracia. E obviamente que o jornalismo de investigação entendido como algo na nossa prática diária mais aprofundado, mais contrastado, que requer meios e tempo, sobretudo tempo, né? Mas meios, mas recursos e tempo que não estão, que fogem à espuma dos dias, né? À atualidade e àquilo que é a espuma dos dias. Esse jornalismo está cada vez mais fragilizado e reduzido a, digamos assim, a nichos, não? Ou um conjunto de pessoas que ainda tem ou nome ou estatuto que lhe permite ainda fazer um pouco esse percurso, né? E é uma tarefa bastante difícil. Há camaradas de ofício que têm feito coisas absolutamente brilhantes, e com uma profundidade, quase heroica nos tempos que correm, mas a verdade é que nós estamos a assistir um bocado ao fim desse tempo, e eu espero que não seja, ou seja, que este destino não seja trágico, apesar de tudo, mas eu acho que estamos cada vez mais a assistir ao fim de uma época, né, a esse nível.
Uma das questões também que tem a ver um pouco com o jornalismo é aquilo que são as redações. Muito, quer seja o jornal ou os semanários, que ainda existem em Portugal, de qualquer das maneiras, há um esvaziar de profissionais, não é? Socorre-se sempre muito, isto quem está a colocar este tema é um leitor de jornais, e percebe-se que grande parte, ou muita daquilo que é informação nos jornais ditos de referência, os diários principalmente, tem a ver com agenciamento, ou seja, agências de notícias, não vamos dizer o nome, vendem aquilo, o trabalho, propõe, e os jornais, no caso os jornais nacionais, uma outra situação um bocadinho atípica no meio disto tudo, mas também é da própria característica do jornal, que tem a ver com o sensacionalismo, o impacto, aquelas caixas que são um tanto ou quanto chocantes e demasiado apelativas àquilo que é talvez o mau gosto, mas pronto, iremos passar ao lado desta questão. Mas os jornais de referência, muitos deles ou compram os artigos, ou, claro que compram, e o trabalho verdadeiramente sério do jornalista, acaba por ser quase uma câmara de eco dessas ditas agências de informação, a Reuters ou a Associated Press, ou seja lá o que for. Como é que isto funciona? Não há dinheiro, aquilo que existe, aposta-se muito hoje naquilo que é as edições online dos jornais, as páginas dos jornais de referência, quer sejam os semanários, quer os jornais diários. Como é que estes desafios ou esta constatação é confrontada quer com os, vamos lá, os gestores, a empresa do jornal, a direção do jornal e os próprios jornalistas? Como é que eles são confrontados com estes dilemas? Como é que isto se projeta numa redação, por exemplo?
Bem, antes de mais, quer dizer, há um problema que eu assisti já há bastantes anos, que foi o facto de, em muitas redações, a memória, ou aqueles profissionais que representavam memória e traziam uma experiência e digamos assim, uma maturidade ao exercício diário do jornalismo numa redação, essa gente foi sendo afastada, por vezes de forma absolutamente inqualificável, das redações. Mas isto aconteceu, ou começou pelo menos no final do último século, e propagou-se ao longo destes anos. Portanto, desde logo, a memória passou a ser uma coisa incomodativa nas redações, e chegou-se a patamares quase pornográficos, digamos assim, de idolatria da juventude. E eu que não tenho uma visão uma visão de guerra de gerações, digamos assim, neste aspecto. Acho que há hoje em dia gente da geração mais nova com imenso talento e com os valores do jornalismo no sítio. Não posso deixar, contudo, de referir que foi mandada durante anos borda fora gente muito qualificada e que trazia uma memória absolutamente imprescindível às redações e que obviamente não está nos Google desta vida, não é? Um dos problemas do jornalismo foi também, e que se agravou nos últimos anos, foi o facto de estarmos cada vez mais a fazer jornalismo no esquema de Portugal sentado, como eu costumo dizer, né? Estamos aquilo que são os casos e casinhos, né, que nos habituamos a ver, aquilo que é o cotidiano de uma redação é cada vez mais feito à secretária e com cada vez menos recursos financeiros e humanos para, como se diz, chegar a todas, não é? É óbvio que os jornais de referência, as publicações de maior prestígio, ainda conseguem aqui e ali marcar a agenda e trazer à luz algumas reportagens e investigações que são absolutamente necessárias para o escrutínio dos poderes e para o aprofundar das realidades cotidianas em várias zonas do país, mas a verdade é que aquilo que hoje olhamos em termos políticos é também fruto, portanto, deste extremismo, este populismo que conta com uma legião e um universo eleitoral de muita gente recalcada, ressentida, com sentimentos de abandono em relação ao seu próprio território. Obviamente que nós, enquanto jornalistas e a imprensa de uma forma geral, também têm grandes responsabilidades nisso, porque, por exemplo, para a investigação do livro que escrevi e que tu citaste, muitas das queixas que eu ouvi foi em relação ao facto de nós, enquanto jornalistas, só aparecermos em determinadas regiões do país quando há o chamado caso de faca e alguidar, ou então as grandes tragédias desse país, como os incêndios, né? E as pessoas consideram que nós, do ponto de vista informativo, damos apenas importância ao que se passa em Lisboa e Porto, não noticiamos os problemas cotidianos de várias regiões desse país, que hoje em dia são quase desertos informativos e que obrigaram as pessoas a migrar para as redes sociais e a consumir a mentira, muitas vezes como se fosse verdade, e as pessoas queixam-se disso, queixam-se que nós não estivemos lá, e com alguma razão, quando fechou a escola, quando fechou aquele hospital, ou quando a estrada prometida não foi construída, ou seja, aqueles problemas que tornaram ainda mais dramáticos, ou mais dramático o dia a dia de várias regiões deste país, esse sentimento de abandono também é culpa nossa. E esse sentimento de abandono criou as condições para o ressentimento, para o recalcamento e para todas as situações que resultaram, em muitos casos, neste universo eleitoral mais extremista e mais populista. As pressões e as versões, digamos assim, de fast food informativo que habitualmente chegam às redações para serem vendidas como informação limpinha e sem osso, elas sempre existiram. Agora estão mais aprimoradas, estão mais são mais bem feitas, digamos assim, e portanto, e face à míngua de recursos que nós temos, é um facto que se calhar entram com mais frequência no cotidiano das redações do que no passado, não é?
Uma das, e agora vamos entrar no tema, no livro. Não irei citar aqui a famosa, ou pelo menos o filme do Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente, mas é muito acertada e acisada a do Baudelaire. O truque do diabo é fazer-nos crer que não existe, por um lado. Isso, por outro lado, repetiu-se também muito à exaustão aquele famoso mantra. Hoje, à distância, percebemos que era quase como o pensamento mágico ou qualquer coisa de autoconvencimento, quer para jornalistas, quer para atores políticos, quer para as próprias pessoas, aquilo que é normalmente a classe escolarizada ou média, mas isso também muitas vezes é uma falácia. Portugal estava imune à extrema-direita. Isto porque o 25 de Abril, 50 anos, a experiência do que foi a ausência da liberdade, a guerra colonial, a imigração derivada da miséria extrema do país, principalmente do interior, quase do litoral. Este litoral seria a região do Ave, Aveiro, e a metalurgia, Lisboa, Setúbal, que Portugal estaria eventualmente imune àquilo que na Europa começou logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Para aqueles que têm algum conhecimento histórico, e até recomendo alguns livros que poderão eventualmente referir ou pelo menos ler para situar, a Itália, por exemplo, teve o movimento social italiano do Giorgio Almirante, que foi, de qualquer das maneiras, um partido residual. A Alemanha também teve. O NPD, que era um partido nacionalista de extrema-direita. França, o pai da atual líder da Frente Nacional, ou pelo menos do Rassemblement Nacional, Marine Le Pen. O Jean-Marie Le Pen, nos anos 60, começou a agitar-se bastante, a extrema-direita em França. Espanha é um caso com algumas semelhanças a Portugal. Aquilo que era o partido de Blas Piñar a seguir à morte de Franco e nos primeiros anos da democracia quase que não existiu. Portugal era o partido do progresso, aqui referido no livro, também o Mirne, para além de outras questões também assim um bocadinho secundárias ou estava muito para além daquilo que era a atividade política normal. Como é que, a partir de 2019, aparece com toda a força, porque, segundo o líder político deste partido, o que Portugal tinha era corrupção, era a falência, a justiça que estava num caos completo, o adiar, os recursos permanentes de alguns casos mais ou menos mediáticos, e depois a questão do subsídio aos dependentes e a imigração e as minorias em Portugal. Como é que este objetivo, segundo estava no horizonte deste líder político ou desta organização política, refundar tudo, porque nós sabíamos que as causas antigas da direita, ultradireita portuguesa, eram marginais à própria sociedade. Existiam aqueles grupos que trabalhavam quase na clandestinidade. Não iremos aqui citar nomes, mas de qualquer das maneiras, como é que isto se foi andando, e nós iremos falar de um personagem importante que já lá vem até antes do 25 de Abril, mas como é que estas questões se conjugaram para fazer um retrato deste partido como reflexo de um certo Portugal? É o Portugal, não é os bons contra os maus, mas já iremos também uma afirmação ou duas de algumas personagens da cultura, já a seguir. Como é que isto tudo, estas peças deste puzzle, se conjugaram até ao ano passado, às eleições de 2025, tornando-se a segunda força política mais importante do Parlamento Português? Como é que isto, qual foi, vamos lá, o catalisador ou aquilo que foi o motor de arranque disto tudo?
Há várias causas e também há alguns méritos, é preciso dizer. Sim, claro. Primeiro estamos a falar de um líder político que é que tem desde há muitos anos, e não só em relação à política, várias ambições, né? E na criação do Chega está muito do seu caráter mitómano e também a ideia de um projeto de poder pessoal. É muito curiosa esta ideia, porque no início do Chega, alguns dos seus fundadores e dos seus principais dirigentes rejeitavam categoricamente esta ideia de que a criação do Chega se devia também ou se devia exclusivamente a um projeto de ambição e de poder pessoal, e hoje são essas dezenas os primeiros a reconhecer que, de facto, toda a teoria e toda a prática que o partido foi desenvolvendo enquanto crescia obedecem precisamente a esse projeto de poder pessoal. E, na verdade, quer dizer, André Ventura, pelo menos desde o momento em que passou a ter alguma relevância pública, ainda que diminuta, foi sempre alguém que demonstrou ter muitas ambições, quer dizer, quis ser escritor, quis ser
Pois é isso.
presidente do Benfica, quis ser tudo e um par de
E
botas,
o
e a
par de
dada altura
botas.
o que achou que funcionava era criar um partido à sua imagem e semelhança, ou pelo menos à semelhança das suas ambições, e pô-lo a funcionar como o ímã de ressentimentos e de recalcamentos que estavam presentes na sociedade, e que, apesar de tudo, é preciso também reconhecer isso, ele conhecia bem. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que André Ventura teve um treino, digamos assim, muito considerável
Sim, nos
no
programas
ginásio
do
televisivo do
futebol,
populismo,
do
né?
futebol, é
Através
bem
de
mais.
programas de
Pois,
futebol
pois.
e de programas sobre segurança, em que logo aí pôde avaliar com alguma profundidade o feedback tinha da população e também as frinchas do próprio sistema. Por isso, quando estávamos todos nós ainda a pensar que isto não acontecia aqui, já ele tinha muitos anos de treino e muita proximidade com esses ressentimentos e com esses recalcamentos da população. E outro mérito que ele também teve, é preciso dizê-lo, foi na fase da criação do Chega e das primeiras campanhas eleitorais, foi ir às zonas do país onde não aparecia um político há muito tempo, não é? Nós podemos dizer, podemos questionar se ele foi levar algum programa concreto ou alguma solução concreta, creio que não, mas a verdade é que esteve próximo das pessoas. A dada altura até se predispôs a ser saco de boxe de muitos protestos e de muitos recalcamentos que essas pessoas tinham, como se as pessoas lhe dissessem: ok, não venha um político aqui há muito tempo, mas já que está você, é você que vai levar, e ele aceitou isso bem. Noutros casos foi uma espécie de ombro amigo, e a verdade é que isso fez lastro. E tu chegas ao ponto de hoje, em que em plena campanha eleitoral, desde o empresário rico à mulher, à mãe solteira que não sabe como é que há de pagar o aluguer de casa, a verdade é que essa gente aparece toda na campanha do Chega. Ou seja, essa adesão está normalizada. Dizem-me alguns dos nossos colegas que estão no terreno a acompanhar eleitoralmente a campanha, dizem-me que não notam no terreno uma rejeição como noutros tempos se viu em relação ao partido. Vamos ver se isso tem o lastro suficiente para dar ao candidato André Ventura aquilo que ele pretende nestas eleições. Isto são outros 500, como se costuma dizer, mas a verdade é que o partido está normalizado e em várias classes sociais. E obviamente que, se quisermos ser um bocadinho irónicos até, mas creio que factuais, a verdade é que não foi André Ventura que criou o Chega. Na verdade, em primeira instância, quem criou o Chega, ou quem criou as condições para nascer em Portugal e crescer um partido como o Chega, foram os sucessivos governos que falharam a grande parte da população portuguesa nas suas promessas. E essa foi, talvez, a queixa que eu mais ouvi no terreno ao longo destes 5 anos, 5, 6 anos, em que andei a contactar com esse universo eleitoral e com as pessoas que iam aderindo ao Chega. As pessoas, como eu dizia há pouco, culpam os sucessivos governos desse abandono. Culpam os governos de não terem resolvido problemas absolutamente essenciais na área da saúde, na área da habitação. Bem, e nem sequer necessitamos de estar a falar, em muitos casos, de zonas de interior. Podemos estar a falar de zonas suburbanas, onde as pessoas sentem que os serviços públicos e as instituições públicas não estão lá para elas, ou se estão, estão com uma qualidade tão baixa e tão anárquica que não respondem cotidianamente aos problemas que são colocados pelas pessoas. Portanto, antes de tudo, os criadores do Chega foram os sucessivos governos que falharam as suas promessas. E uma forma, creio eu, de retirar oxigénio eleitoral a um partido como o Chega, terá necessariamente de começar por aí. Há problemas na sociedade portuguesa que estão identificados há décadas, que se mantêm. Eu fiz 3 ou 4 sessões de apresentação do livro no Algarve, uma delas em Albufeira, num dos municípios ganhos
No coração do algarvio do partido, exatamente.
E uma das queixas que tu ouves em todas as sessões, com muita frequência, é o hospital do Algarve, que está prometido há mais de 30 anos, ainda não foi construído. E,
Pois, pois.
portanto, isto obviamente não explica tudo. Obviamente que as redes sociais criaram aqui um ambiente de polarização e de desinformação e de trincheira, que obviamente facilitou bastante a tarefa do Chega, que não é um partido que tenha grandes preocupações ideológicas, como têm outros da sua família política europeia, pelo menos. O Chega limita-se a responder a uma procura que existia na sociedade portuguesa, que vem, obviamente, à boleia desses ressentimentos e dessas falhas dos sucessivos governos que eu citei. Falo com um discurso absolutamente primário, muitas vezes, com uma narrativa simplista, mentirosa, desinformativa, que obviamente incendeia, inclusive, a própria convivência democrática e fragiliza a níveis que nunca imaginamos. Mas a verdade é que foram criadas as condições para que este partido entrasse na sociedade portuguesa e nos diversos universos eleitorais como faca na manteiga. E, portanto, sem resolver essencialmente uma data de problemas que estão identificados há muito tempo na sociedade portuguesa, não vamos, quem está preocupado com os alicerces da democracia, os alicerces da República, não vai resolver o problema do Chega se não começar a cumprir, olhos nos olhos, as promessas que faz.
Tanta dor em todo lado. Sem ritmo. artistas. O silêncio é bem pago. Tanta dor em todo lado. Quem aguenta, quem desiste sem sofrer um mau bocado? Dentro da peça triste, onde o dinheiro é roubado. Tanta dor em todo lado. Tanta dor em todo lado. Vai além do nosso fado. Tanta dor em todo lado.
Duas questões aqui, Miguel, lembrei-me de uma delas, assim mesmo, nesta circunstância da nossa conversa, que é a questão do lado da política. A política, como estava a ser referida anteriormente por ti, mas tem a ver um bocadinho com isto. Há quem diga, não sei se com justificação ou não, que aquele comportamento um bocadinho... sinuoso, um tanto ou quanto cínico, a política tal qual, pelo menos algumas pessoas entendem, feita, ou a barragem feita de António Costa em relação a propostas de Rui Rio, no caso iremos falar por causa da questão dos Açores, lá mais adiante, que de certa forma começou pelo flanco ou pela porta dos fundos, como também muitas vezes, essa porta a ser aberta, e é um dos momentos que o partido começa a ganhar realmente velocidade, ou pelo menos lastro suficiente para se começar a impor. Há quem diga isto. Por outro lado, eu lembro-me, e isto é mesmo atalho de foice, aqui há uns anos atrás, alguns anos, portanto, o Vasco Polido Valente, falecido, jornalista, ou pelo menos comentador político, sobre uma figura também do futebol, da segunda circular, mas oposta do presidente do partido do Chega, essa figura, que era presidente também desse clube, à época do Lumiar, que tinha as características todas de um líder populista. Ele enumerava lá uma série delas. De qualquer das maneiras, ele também chegou a colocar nesse mesmo artigo, num semanário nacional, o Expresso, pronto, pomos o nome, na sua revista, dependerá muito como é que este líder desportivo será capaz ou não de cavalgar a onda da política. São traços comuns, o que é que um líder populista tem? Vemos aqui, ao contrário do nosso líder aqui no país vizinho, o Abascal não é tão verborraico, por exemplo. É mais assim, um tanto ou quanto tem uma certa manha que faz lembrar, se calhar mantém mais o silêncio, é mais a insinuação que provoca no eleitorado. Veja-se ainda há pouco tempo umas eleições regionais num dos feudos do Partido Socialista Espanhol, o que é que aconteceu há relativamente pouco tempo. Portanto, como é que estas questões, é o oportunismo, porque a sociedade está pronta para receber um líder destes, porque é que uns funcionam, outros não funcionam? Veja-se o caso anteriormente citado, quer do Jorge Almirante, em Itália, mas pronto, e a própria neta de Mussolini, que também foi ultrapassada pela alta velocidade dos irmãos de Itália e a Liga Norte e os partidos do Salvini.
Como é que todos estes líderes, a filha do Le Pen, consegue impor-se na sociedade francesa? Tem a ver com a desindustrialização, por exemplo, em França, o famoso livro do Didier Eribon, que situa um pouco no norte da França, porque é que pessoas de zonas de militância à esquerda acabam todas a desaguar nos partidos de extrema-direita francês. Como é que um líder destes, embora saibamos que na Bélgica há muitos anos há, na Holanda também, um deles até foi Tim Fortuyn, penso eu, que até foi assassinado, como é que estas coisas se jogam e nós estamos a ver por esse mundo afora de Deus, tirando o caso do Aurora Dourado na Grécia, que era mesmo um bando de criminosos, como é que isto funcionou? Ou funciona?
Sim, quer dizer, não é estranho que a política portuguesa esteja transformada, e o Chega contribuiu muito para isso, esteja transformada num discurso idêntico ao do futebol. Ou seja, nós estamos, tanto do ponto de vista político como nas trincheiras das redes sociais, completamente futebolizados, se quiseres, ou seja, houve uma futebolização do discurso político. Ou seja, não há, se quisermos colocarmos na perspectiva do Chega e de André Ventura, não há foras de jogo nem penaltis contra o Chega. Não podem existir. Pois. E, portanto, e essas condições foram criadas há muito para que a discussão política estivesse resumida a isto. Cada um atua como claque, à esquerda e à direita, é preciso dizê-lo. Não está... As pessoas já não falam umas com as outras, falam umas contra as outras, que é uma coisa bem diferente, e obviamente que esse protagonista que tu estavas a referir, que eu creio que é o Bruno de Carvalho, o Bruno de Carvalho foi de facto talvez o último exemplo, ou a prova viva, a partir do futebol, de que um populismo... daquele calibre, poderia vingar em Portugal, mas estávamos todos muito distraídos. Nós achávamos sempre, e alguns de nós ainda acham, que a política estava imune àquele tipo de personagens. Mas a verdade é que uma personagem como o Bruno de Carvalho já dava sérias indicações e sérios indícios de que aquilo também era política. Aquilo pois, também pois podia é. Rapidamente resvalar passar, para o território político.
Pois é, era essa a questão.
Pronto, e portanto, não foi, tendo em conta que André Ventura
Miguel, porque
foi...
Porque a gente depois vê o próprio Rui Rio, com toda a candura deste mundo, a justificar, numa conversa que é aqui reproduzida, qual a atitude dele, que era de uma certa forma neutralizar por dentro este partido, este... Portanto, sim. Ele acreditava piamente que apanhar toda a gente em contrapé, mesmo o Coelho Lima, que tem que justificar algo que não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. Portanto, há aqui toda uma série de um vórtice em alta rotação, sempre. O que se percebe sim. É que há sempre grande velocidade dentro disto. Há uma rapidez que há uma osmose, ou um plasmar das próprias... velocidade das redes sociais, onde o partido também vive muito, como é que isto tudo também funciona?
Sim, mas isto tem muito a ver com o facto de, e por isso é que eu também falo de méritos, isto tem muito a ver com o facto de André Ventura conhecer muito bem este sistema, inclusive o próprio sistema mediático, e quando precisou de afirmar o partido, contou, na altura podia-se dizer, contou com a nossa ingenuidade ou com a nossa inocência, e hoje, bem, hoje já nem sequer se trata disso, mas trata-se pois, em muitos pois. Casos até de cumplicidade mediática,
pois é como, isso, temos, pois é.
Como temos visto pelas dezenas e dezenas de entrevistas que lhe são feitas em direto e em exclusivo, não é? Como costuma dizer. Mas na altura, entre 2019 e 2020, a verdade é que muita gente... no nosso ofício, mordeu o isco, em parte julgando que se desse corda a este fenómeno, estava a dar corda a que o próprio André Ventura se enforcasse com a sua narrativa. Pois, claro. Isso, como está à vista, não, não, Não aconteceu. Eu não sei se em todos os casos foi só ingenuidade, obviamente acho que não, mas a verdade é que ele provou que conhecia muito melhor o sistema mediático do que alguns que estavam no próprio sistema mediático. Ele sabia como é que criava as situações disruptivas no pior sentido, como é que criava as polémicas no pior sentido, para que constantemente mordêssemos o isco. E é cada vez mais a postura dos órgãos de informação morder o isco, dado aquilo que falámos lá atrás, falta de recursos, falta de disponibilidade para ir atrás das histórias, ou seja, é muito mais fácil tu gerares likes e gerares cliques se à boleia de uma polémica do Chega criares polémica e criares uma discussão interminável à volta de determinados temas. E a verdade é que hoje, e já não é de hoje, mas sobretudo hoje, a agenda mediática é em grande parte criada pelo Chega. Nós estamos a discutir, quer dizer, vamos à questão da imigração, que não é, se nós olharmos friamente para os números e para as circunstâncias sociológicas que temos, pelo menos a nível europeu, a imigração não é um problema em Portugal. Mas hoje toda a gente acha que é. E porquê? Porque essa, ou seja, nós estamos a consumir uma agenda, nós estamos a dar lastro a uma agenda que deixou de ser editorial. E André Ventura percebeu isso muito bem em 2019 e 2020. Sabia como é que havia de criar polémica, de criar questões disruptivas, de provocar até os seus próprios adversários políticos, para que eles próprios mordessem o isco. E portanto, e em termos políticos também convenhamos, os adversários políticos do Chega também não foram muito hábeis, à esquerda e à direita. Eu acho que o grande erro de Rui Rio nem sequer é o Acordo dos Açores. Eu acho que o Acordo dos Açores já é a confirmação de que ele tinha errado antes e tinha avaliado pessimamente o Chega antes. Ou seja, o Rui Rio revela no Acordo dos Açores que não conhece de todo os bastidores e a profundidade do Chega. Aliás, como eu revelo no livro, ou seja,
como é que...
Nas diversas conversas que tivemos, e está vertida para o livro uma grande entrevista que tivemos, a sensação com que eu fico é que ele acreditou sempre, e acho que ainda acredita, que se domesticasse André Ventura, que é só não conhecer a personagem e presumir que ela é domesticada, isso é um erro absolutamente infantil. Ele achava que domesticando André Ventura estava domesticado o Chega. Ora, o Chega, apesar de depender muito da sua sobrevivência, do seu crescimento, do seu líder, a verdade é que o Chega é um monte de outras coisas. E algumas delas bastante contraditórias. E algumas delas ao nível do bafon. E Rui Rio desconhecia isto por completo. No caso de António Costa, eu acho que houve, acho que o PS, no combate que tentou fazer ao PSD, obviamente interessou-lhe dar corda ao Chega, no sentido de criar um polo de combate em termos extremistas, para justificar a sua ação política, e isso deu resultado numa campanha eleitoral, como sabemos, mas a verdade é que a médio e longo prazo trouxe as consequências que sabemos, né? E o Chega alimentou-se de todas as fragilidades, e alimenta-se, é preciso dizê-lo, de todas as fragilidades que as governações políticas provocam, ou a que são expostas, digamos assim, e essas têm sempre mais importância para o eleitorado do que as próprias fragilidades do Chega. Eu posso-te dizer que um dos maiores partidos, não vou citar qual, mas um dos maiores partidos na proximidade das últimas eleições legislativas fez estudos de opinião para consumo interno junto do universo eleitoral do Chega, para tentar perceber se os seus eleitores fruto dos casos mais polémicos em que o Chega se viu envolvido, estaria na disposição de mudar de voto, e a verdade é que as pessoas disseram que não, e disseram que continuavam a acreditar em André Ventura, porque até agora ninguém lhe tinha tocado. Uhum. Ou seja, não desvalorizavam os casos de abuso sexual de menor, ou de prostituição de menores, uhum. O caso das malas, não desvalorizavam, mas como nenhum destes casos tinha atingido a própria figura de André Ventura, os seus eleitores justificavam, e ainda justificam em parte, que, pronto, enfim, ele não sabe escolher ainda bem as pessoas, também há ali muitos oportunistas, o partido é novo, portanto, as pessoas tendem a justificar os casos do Chega com o facto de André Ventura supostamente ser alguém impoluto, uhum. que está a combater males maiores. E isto não é desmascarado como devia, porque nem é sequer de todo verdade, isto não é desmascarado como devia, porque na realidade, António, também não há, fruto da fragilidade que o jornalismo tem hoje, não há gente disponível para acompanhar com regularidade e com profundidade os bastidores do Chega, porque se calhar, se isso acontecesse, teríamos também um escrutínio muito mais aprofundado e muito mais ampliado àquilo que é o Chega no seu interior, uhum. e se calhar as pessoas estariam hoje um bocadinho mais esclarecidas.
Minutos finais da edição 901 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira de três partes da conversa com Miguel Carvalho, jornalista e autor de Por Dentro do Chega, a face oculta da extrema-direita em Portugal, obra editada o ano passado pela Objetiva. Estamos de regresso na próxima semana com a segunda parte desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.